Este é um podcast M80. Linha de passe.
E cá estamos nós, Paulo Rico.
Bom dia, bom dia. Continuamos em modo mundial, sem o Paulo, não é? Percebi agora que vai estar mais de duas semanas. Ainda vem
Mas
a tempo
não foi convocado.
Não foi convocado. Não. Ainda vem a tempo do primeiro jogo de Portugal.
Vem.
Portanto, vamos ensaiar a nossa música intensivamente nos dois dias.
Certo.
Ou na véspera do jogo de Portugal.
Eu acho que devíamos ensaiar sem o Paulo para provocar vexame.
Olha, pode ser
também
isso.
Também é possível, também é agradável
chegar,
a ideia.
Vai ver-nos com uma coreografia
Pá,
brutal.
Impecáveis, fogo de artifício, Bad Bunny lá atrás, tudo.
E ele sem conseguir fazer a nossa coreografia da seleção. Estamos a falar da música que servirá para muita gente, para festejar os golos de Portugal, e que sejam muitos. No entanto, outras notícias, para já não é futebol, mas é nos Estados Unidos, e Ana Moreira tem sido sempre muito crítica com tudo aquilo que vem dos States e com o desporto dos States, mas aqui não é só no Mundial que os preços dos bilhetes estão altos. Na NBA, os New York Knicks estão de volta às finais da NBA, ainda não há adversário. Eles venceram a sua conferência, estão à espera do adversário do outro lado. São 28 anos depois, creio eu, que regressam a uma final da NBA. Os bilhetes, eu vou já converter isto para euros para ser mais fácil para percebermos. Os lugares mais baratos vão de 3 a 5 mil euros.
Ah,
que
claro,
é para muito longe no Madison Square Garden.
É o lugar dos binóculos, não é?
Eu fui ver os Knicks a jogar no Madison Square Garden e paguei já na altura, em 2013, para aí, 200 euros.
200
e olha
euros.
Que os Knicks estavam bem lá embaixo.
Sim, e já foi em 2013.
Sim. Meu Deus.
Para os lugares mais perto do recinto de jogo, eu vou dizer isto. Portanto, mais perto da quadra, do campo.
Sim.
Do
cheirar o suor dos atletas.
O mínimo 42 mil euros.
Caramba!
E vai a 120 mil euros. Eu acho que quase dava para arrendar um quarto em Lisboa.
Pois, pois, quase.
Nos jogos das meias finais, muitas figuras mediáticas a assistir à passagem dos Knicks à próxima fase. Dustin Hoffman, Lenny Kravitz, Jimmy Fallon, Michael G. Fox e muitos outros também vão estar agora na final, que quase 30 anos depois leva os Knicks para a final da NBA.
Vai andar pancada até por esses bilhetes.
Ah, pois vai.
Os ricos, não é?
Tipo, sim, sim.
Tem 120 muito dinheiro. Mil euros o
máximo. Estarem chapadas com notas uns nos outros.
Não é? Exato.
Desafio para um duelo.
Olha, Guardiola, deixou o Manchester City. E já tem uma proposta de emprego. De quem? Do amigo de Susana Romana, Ted Lasso.
Ah?
Eu queria ver a série.
Tu achas que vais gostar muito da série?
Ainda não vi. Está numa das plataformas
está
que eu
Apple.
Tenho. Está na Apple, mas está também numa outra, mas não está disponível. Está só a apresentação e eu só espero que fique disponível.
Okay.
Acho que era. Não sei se era a Disney, se era a HBO.
Sim, mas avança
destemidamente,
que é muito giro. Acho que vais gostar muito.
Basicamente, o ator que dá vida ao treinador americano que vai treinar para a Inglaterra fez um vídeo para a despedida de Guardiola e convidou para ele entrar na série e passar pelo seu clube, que é o Richmond?
Richmond.
Pronto, muito bem. Por falar em Guardiola, não sei se viram o vídeo viral de Bernardo Silva a despedir-se de Guardiola, que ele já tem uma explicação. Basicamente era o quê? Era Bernardo Silva a dizer: vou-me embora, não sei o quê. Guardiola, a pergunta é esta: para quem estás tu aqui a falar? E via-se Guardiola a olhar para o lado, para uma cadeira vazia.
Sim, sim.
E a falar e a gesticular como se estivesse lá.
Como se estivesse a explicar qualquer coisa a um amigo imaginário.
Sim, a um amigo imaginário. Estão a ver quando falam para um amigo imaginário na cadeira ao lado, era Guardiola. Só que depois o plano, e toda a gente recusou, aumentaram o plano e percebi-se que do outro lado estava uma outra cadeira com outra pessoa que estava a olhar para Guardiola e, portanto, não foi assim tão descabido. Guardiola ainda não está maluco.
Ainda não fala com fantasmas.
Ainda não fala com fantasmas, mas quase. Mas todos nós falamos às vezes um bocadinho sozinhos.
Ah, eu?
Muitas vezes. Bom, sobre o Mundial, todos os dias trazemos aqui uma peça com o outro lado dos países que vão estar no Mundial. Não é sobre o futebol, é sobre o outro lado. Um jornalista da redação traz sempre, faz sempre o trabalho de casa com as curiosidades sobre os países que vão estar no Mundial. Como são muitos, não dava para trazer 48
claro.
Países. Então agrupámos isto e hoje o Gonçalo Palma apresenta-nos os quatro países do Grupo F.
Suécia, Japão, Países Baixos e Tunísia estão à conquista da América. A seleção sueca pode seguir, por exemplo, as pisadas de atrizes do seu país que conquistaram Hollywood, como Ingrid Bergman.
Play it once, Sam, for all time's sake.
I don't know what you mean, Miss Elsa.
Play it, Sam.
Assim é Ingrid Bergman no filme Casablanca. Mas antes de Ingrid Bergman, houve outra grande diva sueca em Hollywood, Greta Garbo, que adorava estar sozinha e disse-o tantas vezes.
I want to be alone. I just want to be alone.
Já os neerlandeses têm no hard rock o seu modelo de sucesso na América. Estes mesmos. Para os neerlandeses, estes são os Van Halen. Para o mundo, são os Van Halen. Os irmãos Eddie e Alex Van Halen, ou Van Halen, nasceram e cresceram nos Países Baixos. Mas cedo emigraram com os pais para os Estados Unidos, onde em adultos iriam formar os tais Van Halen. ou Fanala. Mas a nível de música neerlandesa que conquistou a América, eu prefiro esta. Esta é a música que abre o icónico filme de estreia de Quentin Tarantino, Cães Danados, com o seu andamento malandro, com seis gangsters de fato e gravata pretos a caminharem. Harvey Keitel, Steve Buscemi, Michael Madsen ou o próprio Tarantino, entre outros. A música Little Green Bag, que conquista o imaginário do cinema americano, é dos neerlandeses Jan Visser e Hans Bowens. Não foi preciso um japonês infiltrar-se no cinema americano. Foi o próprio cinema japonês a impor-se na América, sobretudo o anime, a mítica animação japonesa.
And the Oscar goes to... Spirited Away, Hayao Miyazaki.
O mestre do anime Hayao Miyazaki é um dos vários japoneses que conquistaram Oscars de Hollywood. Mas é à mesa que o Japão mais conquistou a América através do sushi. Hoje está entranhado, mas nos anos 80 estranhava-se, como comprova esta cena do filme americano The Breakfast Club.
What's that?
Sushi.
Sushi?
Rice, raw fish and seaweed.
Arroz, peixe cru e algas, diz uma das rebeldes personagens de Breakfast Club perante o espanto dos seus colegas. Hoje não faltam restaurantes de sushi com estrelas Michelin nos Estados Unidos e no Canadá. Em relação à Tunísia, lembra-se da expressão se Maomé não vai à montanha, vai a montanha até Maomé? Neste caso, se os tunisinos não conquistam a América, são os Estados Unidos a conquistar a Tunísia. Alguns dos cenários da epopeia do Star Wars são de paisagens do sul da Tunísia, já no deserto do Saara. É de lá o planeta ficcional de Tatooine, onde cresceu a personagem Luke Skywalker.
I can't understand how we got by those troops. I thought we were dead.
The Force can have a strong influence on the weak-minded.
Hoje, o sul da Tunísia é local de peregrinação para os fãs de Star Wars.
O Gonçalo foi mais à base da música e
da cultura pop, sim.
Cada um vai atrás daquilo que mais gosta e que mais sente, naturalmente. Mas sim. Está aqui, eu não sabia que Van Halen era
Van Halen. Aprendemos uma coisa.
É verdade.
Olha, amanhã de regresso.
Até amanhã.
Já sabem, Linha de Passe encontram onde? No Rail. É lá que guardamos tudo. Linha de Passe.